Tentando dar início a esta nossa audiência, eu começo por agradecer a vossa presença e pedir desculpa por algum atraso que teve a marcação desta audiência. Tem a ver com agendas diversas, que às vezes é muito difícil conciliar aqui um agendamento célere para todas as iniciativas, mas o mais importante é que estamos aqui para vos ouvir pela segunda vez no âmbito do grupo de trabalho. A senhora Presidente da Comissão achou que seria importante ouvi-los no âmbito do grupo de trabalho, eventualmente, sem prejuízo, se for caso disso, depois de virem também a ser ouvidos na nona comissão. O tema desta vez é um bocadinho diferente do tema da outra audiência. De todo modo, são temas sempre muito relacionados uns com os outros. Desta vez vem-se sobretudo falar-nos sobre as questões dos jovens e do álcool e da sinistralidade rodoviária. Sr. Mário Muniz Barreto, agradeço-lhe muito a presença, bem como o Dr. Gonçalo Lagos, e passaria a palavra. Tenho a dizer que temos aqui representantes do PSD, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os outros grupos podem chegar a qualquer momento. De todo modo, esta audiência fica gravada e a partir das gravações, porque é sempre muito difícil conciliar os trabalhos que os deputados têm nos grupos parlamentares mais pequenos, essa dificuldade ainda aumenta. De todo modo, fica gravada para, a partir das gravações, os deputados poderem tomar as iniciativas que tiverem por oportuno. Passava-lhe então a palavra.
Muito obrigado, senhoras deputadas, senhora assessora. Agradecemos novamente esta vossa amabilidade em receber-nos na nossa casa. E gostaria de sublinhar nesta apresentação aqui, sim, dois ou três aspectos fundamentais. Nós trazemos novamente uma apresentação que fizemos alguma atualização relativamente à versão anterior que partilhámos convosco em março do ano passado. E esta apresentação tem aqui, sim, dois ou três aspectos de atualização e algum aspecto inovador. E eu focaria estes três aspectos, deixando este manancial de informação novamente à vossa disposição, que, como se recordam, tem não só a nossa apresentação, mas também tem um bocadinho o estado da arte relativamente a tendências de consumo entre os jovens, onde é que nós identificamos os problemas, onde é que nós não identificamos os problemas que alguns dos mídias passam, mas tem fundamentalmente aqui, assim, dois aspectos fundamentais do nosso ponto de vista, que refletem duas soluções legislativas que nesta legislatura foram encontradas, do nosso ponto de vista, de forma errada, e contém a proposta que nos levou a endereçar a missiva, solicitando esta nova oportunidade para debater no Parlamento este tema tão importante, jovens e álcool e sinistralidade rodoviária. E, portanto, eu ia passando aqui assim estes slides só para vos recordar, mas sinteticamente, isto poderão ler esta apresentação à medida que forem tendo tempo, mas sinteticamente nós temos em Portugal uma situação que desde maio do ano passado o atual governo definiu, que é uma idade diferenciada para consumo de bebidas alcoólicas. Esta legislação entrou em vigor em maio do ano passado, como se recordam. A própria legislação prevê um mecanismo de autoavaliação em janeiro de 2015. Pareceu-nos, na época, que o próprio Ministério da Saúde não estaria inteiramente convencido, aliás, à semelhança de toda a comunidade médico-científica, sobre esta solução discriminatória de estabelecer dos 16 anos a idade para o consumo de cervejas e vinhos e, nos 18, a idade para o consumo das bebidas chamadas espirituosas ou obtidas a partir do processo de destilação do álcool. Entretanto, entre o período de entrada em vigor desta lei e o atual momento, nós temos tido a oportunidade, mediante a nossa participação no 2º Fórum Nacional de Álcool e Saúde, que funciona sob a égide e sob coordenação do SICAD, o organismo oficial com responsabilidade por propor e fazer a aplicação de medidas de saúde pública relacionadas com o álcool e, neste caso, com os comportamentos aditivos e substâncias aditivas. Chegámos à conclusão, neste fórum, através também da participação da ASAE, que é um dos membros fundadores do segundo fórum, de que, de facto, esta legislação é de muito difícil, para não dizer impossível, implementação. E alguns dos problemas com que a ASAE se deparou têm a ver, nomeadamente, com o facto da lei permitir a entrada nos espaços de diversão noturna de jovens a partir dos 16 anos e com a dificuldade de, a não ser que os inspectores da ASAE detectem algum profissional a servir uma bebida alcoólica destilada ou espirituosa em flagrante delito a um menor entre os 16 e os 18 anos, é muito difícil a um inspector da ASAE, desculpem-me o meu coloquialismo, chegar ao pé do menor e perguntar-lhe se ele está a consumir licor beirão ou um sumo de maçã, porque a cor e o aspecto são rigorosamente iguais. Ou quem diz sumo de maçã diz outro tipo de bebida parecida com outras bebidas alcoólicas, como, por exemplo, o iced tea, bebidas que são servidas na noite e que são facilmente confundíveis pelo seu aspecto com bebidas espirituosas. Portanto, isto é uma medida de muito difícil implementação. Seria seguramente melhor ainda assim ter mantido a lei como estava nos 16 anos, porque não se enviava uma mensagem errada aos jovens. O outro aspecto que nos preocupa é que, ao longo desta legislatura, temos vindo a assistir, a partir de 2011, a um comportamento, de uma forma proativa, discriminatório em relação às bebidas alcoólicas. Esta legislação que estabelece a idade mínima para consumo e aquisição de bebidas alcoólicas nos 16 para umas bebidas e nos 18 para outras, não é, de facto, um momento isolado numa discriminação ativa de bebidas alcoólicas. E eu passo a explicar porque é que nós consideramos isto e onde é que estão os riscos desta situação. Até 2011... todas as bebidas alcoólicas que pagam imposto em Portugal, e como sabem o vinho é isento do pagamento do Imposto Especial de Consumo, mas quer as cervejas, quer os produtos intermédios, que podem ser, por exemplo, licores, os chamados a ginginha, por exemplo, paga como produto intermédio, a amêndoa amarga paga como produto intermédio, e as bebidas espirituosas, tinham um aumento anual, ou seja, uma atualização anual das taxas que pagam de imposto, igual àquilo que se previa em termos de índice de preços ao consumidor para o ano seguinte. A partir de 2011, com o país sob o cenário de difícil intervenção com vista a um ajustamento financeiro das suas finanças públicas, em que todos os setores da economia e cidadãos são chamados a participar nesse esforço e o fizeram com um sentido patriótico, assistimos a uma evolução totalmente diferenciada desta política do Estado. E esta é uma questão que interessa a este grupo de trabalho por uma razão simples, porque nós sabemos que a carga fiscal das bebidas alcoólicas tem um efeito nos padrões de consumo. Não nos padrões de forma global, mas nos padrões específicos de relacionamento dos consumidores com bebidas específicas. E esse impacto é tão maior quanto mais discriminatória for a forma como estas taxas e como a evolução destas taxas é calculada pelo legislador. E, de facto, o que aconteceu a partir de 2011 é que, contrariamente aos anos anteriores, em que quer o Governo, quer os serviços técnicos, reconhecendo que num espaço de liberdade de circulação de mercadorias e pessoas, como é a União Europeia, o fenómeno da concorrência fiscal tem alguma relevância, especialmente quando consideramos que a carga fiscal sobre bebidas alcoólicas em Espanha é bastante inferior à carga fiscal sobre as bebidas alcoólicas em Portugal, e quando atentamos à diminuta dimensão física do país, é um país que se demora uma hora a atravessar, e portanto é muito fácil a um consumidor ir abastecer-se em Espanha de vários produtos, entre os quais bebidas alcoólicas, que são rigorosamente iguais de um lado e do outro da fronteira. E, portanto, até 2011, de facto, o legislador, reconhecendo esta realidade, promovia uma atualização das bebidas alcoólicas em função da inflação para o ano seguinte. A partir de 2011, verificou-se um cenário totalmente diverso e sem que nós consigamos encontrar um critério racional ou lógico nessa mudança. Porque tivemos, nas bebidas espirituosas e produtos intermédios, um aumento 6 vezes superior, e eu repito, 6 vezes superior, e eu passava aqui, tentei aqui uma série de informação, se porventura conhecê-la-ão tão bem ou melhor que nós, mas trazia-vos aqui assim este slide, que é bastante ilustrativo do que é a realidade portuguesa neste momento. Portanto, tiveram quer as bebidas espirituosas, quer os produtos intermédios, uma atualização 6 vezes superior à carga fiscal com que as cervejas foram solicitadas neste período. Só para vos dar um exemplo, o Orçamento de Estado que acaba de entrar em vigor contemplou para os produtos intermédios e bebidas espirituosas, onde temos uma carga de indústria nacional de sensivelmente 40% do setor, tiveram um aumento de 5%, enquanto que as cervejas tiveram um aumento médio de 0,98%, em linha, aliás, com aquilo que é a inflação prevista para o próximo ano. Este aumento diferenciado é uma forma de baralhar a concorrência quando nós achamos que devia ser o mercado e as políticas das empresas a regularem a concorrência e não o governo de uma forma ativa. E é algo que não tem a ver com a nossa tradição. Estamos a falar, inclusive, de um aumento que o governo espanhol fez o mesmo o ano passado, de uma forma desastrosa. Aumentou a carga fiscal sobre as bebidas espirituosas, uma coisa que já não fazia há mais de 10 anos, em 10%. E o que se está a verificar, os primeiros dados que temos já deste aumento, são mini-explosões de consumo das cervejas. Ou seja, se nós, legisladores, promovemos aumentos diferenciados da carga fiscal entre os vários setores, estamos notoriamente a intervir no mercado e a promover transferências de consumos. Para além disso, sabemos que a carga fiscal elevada não é um sinónimo, naturalmente, de padrões de consumo moderados, senão estaríamos, naturalmente, a olhar todos para os países nórdicos como exemplos de países com cidadãos que fazem consumos moderados e responsáveis, e sabemos que, infelizmente, essa não é a realidade, está longe de ser essa a realidade. Portanto, este era o segundo alerta que vos queríamos deixar, e como veem, o contributo que quer os produtos intermédios, quer os espirituosos dão para o Estado é um contributo bastante superior ao que os cervejeiros trazem. Sabemos, inclusive, que, dada a estrutura do setor cervejeiro em Portugal, seria seguramente mais difícil uma evasão fiscal nas cervejas, ou uma falsificação de produto, ou introdução no mercado de forma ilícita de cervejas, do que vai ser no caso das bebidas espirituosas, onde nós estamos bastante preocupados, de facto, porque o retorno do comportamento fraudulento é um retorno muito mais interessante pela carga fiscal que estamos a falar do que com as bebidas, com as cervejas, como é óbvio. E, portanto, isto é uma prática que nos preocupa, porque, de facto, em 3 anos, assistimos a uma pela primeira vez, desde que há memória em matéria de bebidas alcoólicas, a uma partida tão grande de princípios que são princípios absolutamente consensuais e unânimos entre todos os que trabalham estas questões do álcool no terreno. E esses princípios são seguramente o princípio de não há bom e mau álcool, há bons e maus comportamentos em relação às bebidas alcoólicas, e sabemos que o problema não está na definição de grupos de risco, mas de comportamentos de risco. E estamos a passar uma mensagem perigosa, eu diria perigosa mesmo, para além de ser perniciosa e perversa, é perigosa, de que há um álcool mais adulto e há um álcool mais jovem. E sabemos que com esta primeira mensagem, aquilo que fazemos é com que os menores e os jovens vão automaticamente procurar o álcool mais adulto. E depois há um álcool que é menos perigoso consumir e outro que é mais perigoso consumir, quando sabemos também que, independentemente do álcool, o que interessa é a quantidade que nós estamos a consumir e, naturalmente, que nós adaptamos a quantidade de álcool que consumimos à bebida que estamos a consumir naquela ocasião. Portanto, isto preocupa-nos de sobremaneira. E isto leva-nos a lançar o desafio ao Parlamento eu penso que abriu aqui a apresentação neste slide, a proposta de lançar ao Parlamento a organização de um terceiro seminário Jovens, Álcool e Condução. Naturalmente, e abrindo aqui assim um breve parênteses, nem tudo é mau, tivemos e há que saudar essa situação, e nós fizemos já, inclusive publicamente, esta última alteração do Código da Estrada, que pode ter, obviamente, algumas arestas para limar, mas o processo legislativo é assim. Mas nós já o fizemos publicamente, inclusive nesta organização que fizemos com a GNR, na noite de passagem de ano, de operações simultâneas em todo o país, com vista a premiar os jovens que fossem para a estrada com 0% de álcool. Tivemos a ocasião de passar a mensagem firme de saudar esta nova taxa de alcoolemia para certas classes de condutores e para condutores recém-encartados, passando novamente a mensagem que nós ainda, aí somos um bocadinho mais rigorosos ainda que o próprio legislador, porque continuamos a defender que quem conduz não deve consumir álcool rigorosamente nenhum. Portanto, consideramos que é um comportamento, esse é um comportamento de redução de riscos, notório. Portanto, compreendemos também que seria muito difícil avançar para uma taxa 00, nem no Irão se registra uma taxa 00, porque a comunidade científica iraniana está consciente do risco da fermentação de alguns alimentos e de se poder produzir uma taxa de alcoolemia mínima, e portanto nem aí avançam, mas pronto, mas saudamos de qualquer das formas essa evolução legislativa. E achamos que esta casa, o Parlamento, é de facto o local indicado, não só no hemiciclo, mas também nos espaços que rodeiam o hemiciclo, da promoção de momentos de debate construtivo. A ANEB, enquanto representante de empresas que têm uma postura bastante rigorosa em matéria de valores de sustentabilidade em torno do consumo dos seus produtos, é disso que estamos a falar. Nós queremos ter consumidores fiéis a marcas, não fiéis a quantidades de consumo. Queremos ter consumidores que façam consumos moderados e responsáveis ao longo de uma vida longa e que sintam prazer e fidelidade com as marcas que nós comercializamos. E, portanto, estamos a falar em nome quer de empresas multinacionais, quer também de empresas nacionais, e posso-vos dar conta da honra que temos da adesão da empresa do Licor Beirão à ANEB o ano passado, que é um testemunho também de que houve empresas nacionais que souberam resistir e bem ao embate da globalização e que continua a ser empresa, como sabem, líder no segmento das bebidas espirituosas, e uma das empresas que estes aumentos diferenciados da carga fiscal atinge de forma, de facto, desmesurada. E nós não conseguimos, de facto, compreender como é que pode ser pedido um esforço no ajustamento financeiro do Estado português 6 vezes superior a uma empresa como o Licor Beirão do que a outras empresas com dimensão bastante superior à do Licor Beirão. E, portanto, a nossa sugestão seria de promovermos, à semelhança do que já fizemos, quer em 2007, quer em 2011, e, portanto, 2014 parece-nos uma data perfeita, seria um ano perfeito para o fazermos novamente, um novo momento de reflexão, como fizemos no passado, em que nós, à ANEB, promoveríamos ou com este grupo de trabalho ou com a comissão parlamentar no qual este grupo de trabalho está inserido, Este momento de reflexão chamaríamos quer entidades como o SICAD para nos falar dos últimos dados que têm sobre a evolução de consumo de bebidas alcoólicas por jovens, quer entidades como a ANSR, onde neste momento, contrariamente a 2007 e 2011, já há um tratamento de dados específicos sobre condutores e peões autopsiados, que nos permite conhecer com maior finesse, desculpem-me a expressão, o que se passa no terreno em termos de evolução, uma perspectiva evolutiva dos dados do INML. Poderíamos naturalmente chamar as forças de segurança para também ter uma ideia de como no terreno, em termos de operações policiais, está a realidade de sinistralidade rodoviária e falando especificamente de jovens. Nós, da parte da ANEP, teríamos todo o gosto, querem chamar alguém do ICAP, que é o nosso think tank global que pensa as tendências globais de consumo e o que é que tem resultado em termos de estratégias de combate ao abuso e a consumos de risco a nível global. É uma organização com sede em Washington, na qual nós somos os representantes nacionais, que se chama-se International Center for Alcohol Policy. Quer o professor Gregor Zvim, que é um professor de origem austríaca e que trabalha a análise estatística de fenómenos de consumo e tem alguns dados muito interessantes para partilhar connosco sobre o sítio onde está Portugal na Europa em termos de características de consumo de uma forma interessante e rigorosa. Portanto, o professor Gregor Zvim tem-se dedicado nos últimos 10 anos a fazer a análise de toda a produção que há sobre álcool a nível europeu. E falo de uma forma, de facto, muito, muito rigorosa e nós temos todo o gosto em poder trazê-lo se pudesse ser interessante do vosso ponto de vista. Além, naturalmente, temos todo o gosto em partilhar convosco um ponto de situação do 100% cool em termos de número de contactos, quais é que são os resultados desses contactos, de uma forma mais global e não tão parcelar como temos feito, sempre que fazemos, obviamente, alguma parceria, quer com a PSP, quer com a GNR, fazemos esse tratamento de dados e, portanto, temos todo o gosto em trazer também aqui, assim, essa visão do número de premiados, a divisão por faixas etárias, por regiões do país, que pode fornecer aqui alguns dados interessantes também para pensarmos. E que, quem sabe, a realização deste seminário, do nosso ponto de vista, o desafio seria tentar fazê-lo até junho, antes da interrupção da sessão legislativa, podia também ser um bom pontapé de saída para aquele que será o processo de revisão da própria legislação e fornecer dados e argumentos ao próprio Governo para poder fazer esta revisão da legislação de uma forma mais equitativa e mais rigorosa possível e ao próprio SICAD, que está encarregue de produzir o relatório que fornecerá as pistas no momento seguinte ao Ministério da Saúde para fazer essa proposta de revisão. O Gonçalo penso que não. Estou à vossa disposição para qualquer questão. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Ouvimos-lo com muita atenção. Aliás, temos ouvido com muita atenção ao longo deste tempo a própria Comissão de Saúde, no âmbito da nova legislação sobre o álcool, teve a oportunidade de promover várias audiências que foram propostas por diversos grupos parlamentares e, portanto, ouvimos no âmbito da Comissão técnicos e foi possível ficarmos com uma visão global sobre as consequências da lei que foi aprovada. Obviamente que ela está em vigor, mas existe uma tomada de consciência por parte dos diversos grupos parlamentares relativamente a esta matéria, em função das audiências e dos peritos que tivemos oportunidade de ouvir aqui na Comissão. Relativamente à carga fiscal, a questão não tem sido levantada, portanto, registamos e os grupos parlamentares dirão sobre essa matéria o que tiverem por oportuno. O desafio que nos coloca de se poder promover um seminário Eu parece-me que é um desafio também muito oportuno, de todo modo não me cabe a mim tomar a decisão, mas aos grupos parlamentares, desde que exista uma decisão maioritária, penso que podemos avançar e será muito importante também para este Parlamento, aliás, no âmbito que tem vindo também a fazer com outras áreas, nomeadamente com o próprio relatório do SICAD, que recentemente, tal como tem acontecido todos os anos, foi apresentado nesta casa, onde são discutidos a evolução de indicadores diversos sobre o consumo de drogas e também o consumo do álcool, até o inquérito SPAD, que é lançado às escolas, é objeto, no âmbito desse relatório, e depois aqui também na audição que se promove, de alguma análise mais cuidada por parte aqui dos deputados. Portanto, estão aqui três questões em cima da mesa, na nossa agenda, e passaria a palavra aos grupos parlamentares para o que tiverem por oportuno dizer. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD.
Do PSD, Laura Esperança. Aliás, já tivemos a oportunidade de nos conhecer. Pois a minha primeira palavra é para desejar um bom ano, já que fica gravado. Um bom ano a todos. Particularmente, tanto para vós e para o vosso trabalho. Eu queria naturalmente também cumprimentar as colegas deputadas e todas as pessoas que estão aqui nesta sala, mas também e em particular saudar também esta oportunidade de podermos mais uma vez falar e debater este assunto tão importante como é o álcool na sua transversalidade, embora vocês representem apenas e tão só as bebidas espirituosas. Eu queria também dar essa nota positiva e dar, digamos, uma nota positiva da vossa insistência, já que este tema também é uma preocupação do grupo parlamentar do PSD. E é uma preocupação seguramente do Governo e das instituições que lhe estão afetas, como é o IDT. Sabemos todos que é um tema bastante controverso. E estas alterações, em minha opinião, eu não vos estou aqui a dar, eu nem queria que isso constituísse uma opinião sequer do PSD, em minha opinião, são isso mesmo. É uma decisão diferenciada daquela que tinha sido anteriormente, é mais uma das múltiplas decisões que têm sido efetuadas por este governo, portanto, enfim, por esta coligação de governamental. E tal como nós sabemos, ela portanto produz efeitos, mas depois terá uma avaliação, e por isso eu queria saudar a oportunidade da vossa insistência e das vossas preocupações, sendo que, como disse, o assunto é controverso. Eu penso que no mundo ainda não existe nenhum modelo enfim, a 100%. Eu penso que todos os países procuram um modelo que se ajuste aos hábitos de consumo, aos padrões culturais e também, naturalmente, à baixa sinistralidade, que é um dos fatores que mais nos preocupa. Eu julgo que muito o que foi aqui levantado e é verdadeiramente uma preocupação do PSD, é esta preocupação de nós termos este receio muito próprio de que as coisas avancem para caminhos que não são os desejáveis. Isso veio a revelar-se muito, digamos, com um forte impacto na questão dessa diferenciação que dizia muito bem, eu vou utilizar as suas palavras, enfim, transmitir esta imagem que considera perigosa do tal álcool mais adulto e o álcool mais jovem. Eu julgo que isso ainda está por, enfim, ainda está por avaliar-se se efetivamente essa mensagem chega assim ao consumidor ou não. Eu sei que, portanto, e a própria continuidade do presidente do SICAD, que é o órgão competente para, enfim, para apoio do governo e para, enfim, para avaliação e acompanhamento destas medidas, se não fosse, portanto, se o governo não tivesse confiança no anterior diretor do SICAD, não o teria reconduzido e, portanto, eu espero que todo o trecho, que todas estas nossas preocupações, se forem verdadeiramente preocupações, que o Governo certamente terá isso em conta. Por isso, mais uma vez, muito obrigada pela vossa vinda aqui.
Obrigada, Sra. Deputada Laura Esperança. Passava a palavra à Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Presidente. Cumprimento também o Dr. Mário Muniz e o Dr. Gonçalo e agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa presença aqui hoje, porque é extremamente importante irmos avaliando estas questões, até porque nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos de facto uma preocupação com esta legislação, já a expressamos, portanto é a opinião mesmo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de que de facto haver duas idades diferenciadas para consumo de álcool diferenciado não faz muito sentido e até nos levanta aqui algumas dúvidas mesmo do ponto de vista do mercado, e os dados que hoje trouxe aqui relativamente à questão dos impostos ainda nos faz ter mais dúvidas. É esta diferenciação, porque não é só uma diferenciação de dizer que se pode consumir cerveja mais cedo e outro tipo de bebidas mais tarde, cerveja e vinho, não é? Porque é assim que a lei está, mas também está a potenciar, e não nos parece muito correto estar a potenciar um determinado mercado em detrimento do outro, porque no fundo estas duas leis convergem para esse objetivo. Mas focando aqui a questão no consumo de álcool dos jovens, nós defendemos que o consumo deve ser cada vez mais tardio, e se era para alterar, alterava-se tudo para mais tarde, porque sabemos que os jovens consomem cada vez mais cedo o álcool. Há estes movimentos todos, e tem a ver com o que aqui também já foi dito, dos padrões de consumo e das alterações de padrão de consumo que vão existindo ao longo dos anos. Há a história dos botelhões e em Espanha, que depois passaram para cá, há a história dos miúdos cada vez mais jovens nas ruas de Lisboa, porque há várias reportagens até televisivas sobre isso, a consumirem álcool muito novos, aos 14 anos, aos 13, 14 anos, e nós sabemos que esta questão, para além da sinistralidade no desenvolvimento dos jovens enquanto pessoas, quer do ponto de vista intelectual, quer do ponto de vista físico, levantam graves problemas. E, portanto, nós defendemos que, se era para mexer na legislação, então passaria tudo para os 18 anos, e não esta diferença para os 16, e portanto, mas que se fizesse tudo na mesma idade. E nós defendemos até que não se mexesse, e que a lei como estava parece-nos que estava adequada. Contudo, o que me parece é que a proposta que vocês fazem de haver um debate, eu acho que é extremamente oportuna. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está plenamente de acordo, até porque achamos que, podendo trazer peritos, pessoas especializadas, também podemos, de alguma forma, demonstrar de uma forma mais científica, mais complexa e mais justificada as razões porque esta alteração legislativa não é positiva. De facto, não, como disse, não há bom álcool e mau álcool, o álcool é todo mau. O consumo de cerveja excessivo aos 16 anos não é menos grave do que o consumo de whisky na mesma quantidade de álcool, na mesma idade. E, portanto, a nós, Partido Socialista, esta questão não faz sentido. A questão fiscal também parece uma questão pertinente que deve ser também refletida e avaliada. E, portanto, estamos perfeitamente disponíveis para esse debate. Parece-nos interessante, tendo havido já dois debates, ou dois seminários, como queremos chamar, em 2007 e 2011, com todas estas alterações legislativas, parece-nos muito adequado e pertinente a realização agora de um novo seminário em que possamos debater esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não sei se captei bem a posição relativamente a esse seminário por parte do PSD, porque se o PSD concordar, temos já uma maioria e podíamos avançar, de facto, com a elaboração de alguns drafts de propostas, até porque me parece, antes de dar a palavra, Sr. Deputado, sei que eu quero tomar novamente, que este, um debate destes, neste ano, seria muito oportuno, até porque a 8ª Comissão, à qual eu também pertenço, está a promover no âmbito do Parlamento Jovem o debate de duas temáticas. Uma delas é sobre o álcool e outra é sobre a crise demográfica. Ontem ainda estive no meu distrito, que é Viseu, num debate em Sinfãs com cerca de 400 jovens, e estive a falar, obviamente, das drogas e não podia deixar de falar do álcool como uma droga lícita, fazendo a distinção entre as drogas ilícitas e as drogas lícitas, onde além do álcool também existem anfetaminas e, portanto, comprimidos que, se não forem tomados com a devida prescrição, são muito perigosos para a saúde das pessoas. Portanto, associando também a oportunidade do debate que está a ser promovido nas escolas, no âmbito do Parlamento Jovem. Parece-me que seria muito importante podermos efetivamente promover o debate que propõem para junho, julho, a altura em que esse debate com as escolas também estará a finalizar e relativamente ao qual haverá seguramente algumas conclusões. Não sei se a senhora deputada Laura Esperança...
Sim, porque eu realmente peço desculpa, mas eu na verdade na altura não me referi objetivamente e isso tem uma razão. É que como não era um assunto, enfim, da nossa agenda, foi um assunto que decorreu. Eu própria também não quis também entrar muito nessa questão, porque há pouco tempo também houve um debate, enfim, nacional à sua dimensão, sobre dependências e verdadeiramente este é um assunto que carece, enfim, carece de ainda, a própria lei é muito recente ainda a sua aplicabilidade e não sei se será assim tão oportuno, eu não sei, sempre me parece e sempre me pareceu enquanto pessoa que tudo aquilo que venha a ser importante para, enfim, para o esclarecimento da verdade e da evolução dos factos que é importante, neste caso em concreto, enquanto as coisas não estão mais, digamos, mais a poder-se concretizar entre os resultados do antes e do depois, embora, na verdade, haja esse fator que pode ter, também não sei se pode ter, se não pode ter contras, se ainda não vai criar mais ruído na opinião pública, porque verdadeiramente eu penso que as pessoas não têm esta consciência tão refinada, como ainda há pouco disse, do que nós temos, de maneira que eu também não queria dar já o meu agramã. Iria, enfim, refletir com os parceiros, até porque não está aqui o outro parceiro da coligação. Parece-me, contudo, bastante despropositado eu estar aqui também a dar já uma opinião. Contudo, também me parece que é importante e tudo o que seja importante para construir uma resposta que interessa a Portugal e interessa aos nossos, enfim, aos nossos produtores, como disse muito bem, o licor Beirão. Eu também sou empresária, eu antes de ser deputada sou empresária e como muitos não têm essa perspectiva, eu verdadeiramente também importava que, enfim, com as nossas decisões, enquanto partido e enquanto nesta conjuntura tão delicada que é este, digamos, este apoio que Portugal precisou, que também não fosse contra as empresas portuguesas, mas sim que fosse contra os problemas que nós encontramos e que verdadeiramente nós queremos sair. Era só. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Dr. Mário Muniz. Não sei se quer dizer mais alguma coisa.
Não, só... Talvez um esclarecimento, obviamente teremos todo o gosto neste seminário. Não queria que a senhora deputada Laura Esperança ficasse com a impressão que este seria um seminário direcionado ou focado inteiramente numa avaliação crítica da lei. Seria mais um seminário de um estado da situação em relação àquilo que são as características do atual consumo entre jovens. Nós detectámos algumas tendências positivas e detectámos algumas tendências preocupantes em torno desses padrões de consumo. E nós acharíamos que seria, de facto, bastante útil podermos promover algum debate em torno da análise das causas, quer das tendências positivas, porque sentimos todos nós que quando debatemos álcool, temos alguma tendência em exagerar alguns dos problemas, onde eles de facto são menores, e acho que é sempre importante chamar a atenção para o facto da esmagadora maioria dos nossos jovens, e não só, e dos menos jovens também, portugueses, terem padrões de consumo bastante mais positivos e de menor risco do que a maior parte dos seus congéneres europeus, e mesmo dentro do espaço da bacia do Mediterrâneo, no qual nós, apesar de não sermos banhados, nos integramos, saímos de uma forma muito positiva dessa comparação, quando comparamos com os jovens espanhóis, até com os jovens gregos, temos de facto padrões de consumo muito mais sustentáveis e de baixo risco, e portanto esse seminário também poderia ser um bom palco para se poder chamar a atenção de alguma forma para o que positivo se trata, naturalmente podendo dessa maneira fornecer algumas pistas para quer para o CICAD, quer para o Governo, numa altura em que provavelmente se estará a dar os primeiros passos na preparação da revisão da lei. Mas não é segurante, não seria do nosso, nem é o ponto de vista desta associação. Nunca foi em mais de uma década de atividade muito presente. Nós, quando fazemos alguma crítica, fazemos sempre de uma forma construtiva. Nunca adotamos a via mais fácil do sensacionalismo, ou a nossa postura também é uma postura de longo prazo, e é dessa forma que nós nos pretenderíamos comportar. E, portanto, se de alguma forma este esclarecimento for útil na sua tomada de posição relativamente a este seminário, para além disso, naturalmente, teríamos todo o gosto, como fizemos nas outras duas vezes anteriores, em convidar depois os organizadores e os palestrantes para podermos tomar uma refeição aqui no vosso restaurante, que é tão simpático, e poder também ter no intervalo dos trabalhos ter mais outra oportunidade para trocarmos experiências e boas práticas. Eu acho que nestas áreas, como em quase todas, a luz às vezes vê-se depois desta troca de experiências e de bons exemplos que vêm quer do estrangeiro, quer nossos, e este seria seguramente uma boa oportunidade para o fazer. Muito obrigado uma vez mais.
Muito obrigada. Fica então lançado o desafio, obviamente que foi colocado agora e, portanto, dependerá de uma posição por parte dos grupos parlamentares, mas também reforço a ideia de que este tipo de debates é muito comum no âmbito desta Casa. Ainda recentemente, além do relatório do CICAD sobre drogas e álcool, foi promovido um debate sobre as questões do VIH-Sida, que também resultou de um trabalho internacional sobre esta matéria relativamente à estigmatização, e, portanto, é sempre muito bom participarmos nos debates, até porque eles esclarecem e informam a tomada de decisão política, no sentido de a manter, de alterar ou de nada fazer. Mas a informação não ocupa lugar, ou ocupa muito lugar, e nesse aspecto é de facto sempre bem-vinda. Portanto, fica lançado o desafio. Este grupo parlamentar irá promover uma posição relativamente à realização desse debate e depois dar-vos-emos conta da posição do grupo e da comissão, que obviamente a posição do grupo parlamentar será sempre a posição da comissão, para promovermos o debate tal como desejam.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
E bom ano a todos.
E bom ano também.